Bom dia a todos. Hoje é dia. Espera aí que eu esqueci o dia, 24 de novembro. Ó, a gente fica conversando e se perde no tempo, né? 24 de novembro, né, uma sexta-feira, no Epicentrismo em Debate, com o tema, então, neuroectoplasmia. A escolha desse tema vem em função de uma série de elementos, né? Primeiro, inspirações na dinâmica que eu trabalho, que é a dinâmica de heurística, né? Então, a gente sempre procura levar um tema lá para estudar, e numa dessas noites eu pensei, eu vou pensar nesse tema. Então, isso já tem mais ou menos um mês, e aí nessa dinâmica eu fiz alguns rascunhos do que eu já sabia sobre o tema. Eu vi que já tinha uma certa bagagem, um certo acúmulo de informações, e aí a gente precisou fazer uma troca aqui, né, de pessoas aqui no Epicentrismo, e aí, né, foram, acho que tentaram várias pessoas, né, também bateram a minha porta para ver se eu conseguia trazer o paper. Aí, como eu tinha já um rascunho lá da dinâmica, né, e uma certa, vamos dizer assim, já tem vários anos que eu pesquiso esse tema, eu pensei, bom, deixa eu ver se eu consigo sentar e escrever sobre o tema, compilando, né, algumas informações para a gente ter um ponto de partida e a gente começar a fomentar cada vez mais essa temática. Tá certo? Então, deixa eu ler aqui um pouquinho a definição, a gente começar a se situar aqui no tema, e à medida que a gente for desenrolando, aí tem várias coisas aqui que dá para falar que eu achei que foram sincrônicas com o próprio tema nesse momento, tá bom? Então, enquanto definição aqui, a neuroectoplasmia é o fenômeno de exteriorização de substância semimaterial ou semifísica e de característica viscosa com propriedades químicas similares aos componentes intracelulares orgânicos, oriunda da região encefálica, predominantemente do sistema nervoso central, a partir da consim ectoplasta. Tá? Então, aqui a gente está pegando um tipo específico de ectoplasma e tentando, né, trazer análise em cima disso, né? Então, que diferenças que tem você exteriorizar um ectoplasma que é de origem muscular, um ectoplasma que é de origem óssea, que sensações que trazem você, às vezes, sentir o fitoectoplasma ou o ectoplasma que, às vezes, é de origem mais ali dos pré-humanos. Então, que sensações são essas? Como diferenciar um tipo de ectoplasma de outro, né? Então, o estudo do tema, né, acho que a gente vai ter longos anos ainda pela frente para a gente começar a destrinchar isso, tá bom? Aí aqui no item, no parágrafo tecido, na contextualização, a gente faz um link aí com a própria história, né, mostrando que a gente não é uma novidade da conscienciologia se falar de composição de ectoplasma, então, na verdade, a gente está ancorado em estudos que vêm aí do passado, de outras personalidades. Então, deixa eu ler aqui esse parágrafo. As exteriorizações ectoplásmicas podem ser estudadas quanto à predominância do tipo de tecido presente na composição do exudato energético semimaterial. Várias dessas investigações foram realizadas por pesquisadores da metapsíquica no final do século XIX e início do século XX. Entre esses, Piotr, não sei se é assim que lê, tá, o nome dele, e Albert von Schrenck-Notzing. Esse Albert Schrenck-Notzing, ele já teve na condição de concierge uma relação muito próxima com a IC Ectolab, principalmente ali no período que a Ectolab estava sendo lançado, né, lançada. O professor Valdo fez a menção dessa personalidade. Esse outro aqui eu não vi nenhuma menção, tá? Mas são dois nomes, existiram outros nomes que pesquisaram aqui a composição da ectoplasmia, mas esses dois nomes aqui ficaram bem, bem conhecidos. Quem quiser saber mais quem foram os outros, eu indico essa obra aqui, ó. É a obra do Palhano Júnior, Experimentações Mediúnicas, indico a página aqui. Então, assim, é um livro pequenininho, simples, fácil de ler, mas ele vai trazendo um bom levantamento histórico de personalidades que foram pesquisando a composição do ectoplasma e onde esses assuntos foram sendo publicados. Então, é bacana que a gente pega o livro dele e a gente consegue achar a fonte primária da citação desses estudos de composição. Tá bom? Então, veja, são coisas que vêm de longa data. E aí a gente vai se ancorando, né, nessas informações para a gente entender melhor como é que funciona o ectoplasma e tentando entender melhor ainda, né, avançando um pouco mais nesses estudos dentro da neuroectoplasminha. Tá bom? Então, deixa eu ler aqui também outro parágrafo que eu acho importante, que é o parágrafo da invulgaridade. O neuroectoplasma é um tipo específico de exudato energético, nobre, difícil, delicado e, portanto, menos comum nas exteriorizações quando comparado aos demais tipos mencionados. Aí, segundo Vieira, lá no léxico de Orto Pensatas, ele vai escrever: o neuroectoplasma é o ectoplasma mais sofisticado, envolvendo diretamente o sistema nervoso central. Então, depois a gente pode voltar um pouco nesse item, né? Por que que ele é difícil, por que que é delicado e por que, na minha hipótese, né? Eu estou falando isso e, assim, com base nas minhas experiências, com base em tudo que eu fui estudando do que o professor, dos relatos do professor Valdo Vieira, eu estou dizendo, é um tipo menos comum, tá bom? Então, vale a pena a gente depois tentar aprofundar um pouco nesse item. E aí, em termos ali de casuística, né, então eu contei um pouco para vocês, né, que a ideia ela apareceu primeiro lá na dinâmica da heurística, que é na sexta-feira à noite. Então lá eu comecei a fazer um rascunho, né, tirando da cabeça o que eu já sabia, o que eu tinha coletado de informações, né? Então mais ou menos eu fui rascunhando o paper. Mas aqui, trazendo um pouco mais da história na casuística, eu tenho interesse pelo tema da ectoplasmia desde 2005. Então, essa história ela é muito pública, é desde 2005, porque eu via o professor Hernandi, às vezes, fazendo acoplamento, né, com as outras personalidades, com as outras pessoas, e aí ele dizia, ah, você é ectoplasta. E aí eu lembro que, na época, eu era bem novata, eu pensava, gente, como é que ele sabe? Como que ele sabe que a pessoa é ectoplasta? E aí eu ia perguntar para ele, né? E aí ele foi me dando dicas e dizia, vai prestando atenção nas sensações, vai prestando atenção nos sinais, né? E aí eu fiquei tão focada naquilo, que com o tempo eu consegui desenvolver exatamente a sinalética, né, das contrações ali musculares e saber exatamente quando a pessoa era ectoplasta, né? Principalmente aquelas que eram mais evidentes, o processo. E aí aquilo foi se repetindo, e aí eu dizia para ele, essa pessoa é ectoplasta, dele é, Daiane, deu, ai! Essa pessoa é ectoplasta, dele é, Daiane. Então, assim, aí a gente, né, vai conversando, vai trocando ali experiências, né, com a outra pessoa que era mais veterana, e com o tempo aí eu fui conseguindo mapear isso bem e a sinalética ficou explícita nesse sentido. No entanto, o que ficou explícita foi a sinalética geral, né, da ectoplasmia. Mas, com o tempo, o que a gente foi vendo, né? Que em função desses tipos de ectoplasmia, a gente tinha condições mais refinadas e que a sinalética ela poderia evoluir, ela não precisaria ficar só nesse nível, que ainda, para mim, já era legal o máximo, mas ainda era o primeiro passo, né? Então, podia caminhar para essa sinalética aqui da neuroectoplasmia. Então, o objetivo do paper é começar a demarcar isso, né? Então, primeiramente, o que eu tenho na minha casuística são sinais muito específicos dentro do que eu coloquei aqui e toda vez que eu vou tendo esses sinais específicos, agora, às vezes eles ocorrem conjuntamente, eu vou trabalhando com a hipótese. Isso é neuroectoplasmia. E às vezes eu consigo perguntar para a pessoa, né, que às vezes lá na DIP já aconteceu isso, e a pessoa me relatar exatamente uma sensação que eu associo à neuroectoplasmia. Então, Veja, tá, eu estou agora, né, acho que o paper vai demarcando esse movimento para a gente conseguir, de fato, né, fazer ali o reconhecimento da sinalética. Eu não acho que sinalética seja uma coisa simples, né? Então, eu levei anos para demarcar uma e acho que agora estou levando mais um bom tempo e vou levar para conseguir demarcar bem essa da neuroectoplasmia, tá bom? Então, enfim, aí tem mais detalhes aqui na casuística, acho que o pessoal que está assistindo aí online também pode perguntar, acho que esse é um tema que nós todos vamos desenvolver cada vez mais, acho que quanto mais pessoas escreverem, publicarem, falarem sobre isso, isso vai ser bom para todos nós, né? Não só para a Ectolab, né? Que é a IC que, digamos, pode puxar essa frente, mas acho que para todos nós, tá? Em termos de desenvolvimento e refinamento das sinaléticas. Queria aproveitar o início aqui também dessa parte introdutória que a gente está mais falando do paper. Queria fazer uma propaganda aqui, um merchan, né? Eu achei também sincrônico que na época que eu mando, né, o paper para o pessoal fazer a revisão, e aí logo em seguida eu vejo uma divulgação lá no canal da Ectolab, né? Sai lá uma live com o professor Marcos Ulaff, da neuroectoplasmia. Eu achei muito sincrônico e eu assisti a live do Marcos. Quero te dizer, Marcos, eu acho que depois você vai ouvir aqui também, né? Achei muito boa a sua live, achei que você foi em cima do lance e eu gostei porque eu consegui ouvir só ontem, né? Eu achei que você trouxe vários aspectos assim, bem similares dentro da linha do que eu estudo, da neuroectoplasmia. Achei que você pontuou muito bem lá uma questão tarística, né, para fazer uma correções assim com relação à forma que às vezes as pessoas falam sobre a neuroectoplasmia. Então foi muito bom, gente. Quem não viu, está recomendada a live aí do professor Marcos Ulaff, tá? Então muito bom mesmo, tá? Assisti ontem à tarde que eu consegui ver, tá? Então eu acho que é mais uma sincronicidade aí que faz a conexão com essa temática aqui que eu considero muito importante aí no nosso contexto, tá bom? Ananda, não sei se tem perguntas, senão eu estico mais aqui nas explicações. Posso esticar um pouquinho mais? Então, tá bom. Eu vou aproveitar, gente, vou fazer umas correções aqui, depois eu vou mandar para a Gisele, mas ali na página 3, que tem lá os itens, tá? Eu digo ali 5 exemplos em ordem alfabética, nas quais eu levanto a hipótese da neuroectoplasmia, tá? Então, são casos que geralmente estão muito associados com as minhas hipóteses. Então, o primeiro item ali, acidente vascular. Faltou a palavra cerebral, tá? É acidente vascular cerebral. É sempre quando tem esse contexto, eu sinto determinadas sensações essas que eu tento registrar aqui na segunda listagem ali das 6 sensações, e aí eu levanto a hipótese mais relacionada à neuroectoplasmia. Podem ter outros elementos? Podem. Mas no meu ponto de vista, como a gente às vezes está desenvolvendo ainda o parapsiquismo, a gente ainda busca aquelas coisas mais concretas. Aquelas coisas que são mais evidentes para nós, para a gente conseguir mapear essas primeiras hipóteses. Aí, à medida que isso fica mais dominado, aí a gente consegue sutilizar para outros elementos. Por exemplo, o que eu consegui colocar aqui, ó, na listagem da página 2, as demandas. Então, isso aqui eu acho que a gente tem que estudar mais, ó. Eis, por exemplo, dispostos em ordem alfabética, 12 tipos de demandas assistenciais passíveis de utilizar-se da potência e sofisticação do neuroectoplasma. Então, aí, no caso, o assistido demandando a extração da ectoplasmia. Então, ampliação da lucidez, um aporte energético em neurocirurgia, seja antes, durante ou depois. Assim, cognitiva, que já é um processo mais que envolve diretamente ou mental soma, então aqui no sentido de preparar com sim, e aí usando o neuroectoplasma para ela ficar mais sensível no sentido de captar essas ideias, tá? Então assim, cognitiva aqui não é aprendizado, mas a captação de informações do ponto de vista mais mental somático, tá? Mantendo os chakras superiores totalmente desbloqueados. Então, para mim, tem neuroectoplasma nisso. Ativação das parasinapses do paracérebro, conexão entre paracérebro do amparador e o seu próprio. Então, naqueles exemplos de que eu avalio já de semipossessão benigna, às vezes o amparador, e a gente, né? A gente está naquele movimento de entrosar ali com o amparador para a gente conseguir descoincidir mais e captar melhor as ideias. Então, é aquele entrosamento, né, do seu paracérebro, às vezes, ali com o paracérebro do amparo que vai atuar com você ali na semipossessão benigna, seja na TENEPS, seja nesses cursos de ECP2. Então, no meu ponto de vista, deve ter aqui neuroectoplasma. Então, assim, tudo isso são hipóteses. Eu ainda não estudei isso a fundo, mas eu começo a mapear. E aí, lá pelas tantas, às vezes a gente pega um exemplo, né? Pega uma casuística. E por aí vai, né? Tem os outros itens aqui, a expansão mental somática, implantação do paramicrochip, olha que coisa tão específica, né? Então, será que tem neuroectoplasmia? Então, a gente está colocando aí como uma possibilidade, tá bom? Até o elemento 12 ali, que é a coisa mais concreta, tumor cerebral, né? Aí uma outra sincronicidade que eu queria registrar aqui, eu estava falando para as meninas aqui antes, né, antes de começar, que a gente às vezes não entende bem, né, o desenrolar desses temas que a gente começa a evocar e que a gente vai trazendo para o campo do debate, para o estudo, para todos nós começarmos aí a aprofundar. Que é ontem, de quarta para quinta, né, ocorreu uma dessoma aí de uma amiga minha da infância, ela tinha 43 anos de idade, e o processo dela foi exatamente esse aqui que a gente coloca na listagem, né? Acidente vascular cerebral. Então, veja, isso foi de quarta para quinta, ontem foi o velório dessa minha amiga aí da infância, e assim, você às vezes não entende, né? Qual é a relação e às vezes qual é o nosso papel dentro desses contextos. Mas eu achei que isso, assim, converge com o tema, tanto no sentido de evocação, tanto no sentido de, assim, né, será que a gente cria um rapport maior com a pessoa, né, no sentido do próprio tema, no sentido da evocação, da dessoma dela e o que pode acontecer depois em termos de assistência, tá? Então, aí eu não estou falando que eu assistia a pessoa, não é isso, tá? Estou falando que, às vezes, a gente entrar nesse tema pode predispor uma futura assistência nesse campo, em função do vínculo, da proximidade. Então, eu achei que, e eu anotei, né, como um elemento aí sincrônico, tá? Mas estou vendo aqui que a Simone está com o microfone, vou deixar ela perguntar. Ela comentar, né, também trazer as experiências dela aí.
Parabéns, Daiane. Matemática complexa, né? Porque ela exige muita pesquisa. Eu acho que para a gente ainda é muito novo, né? Mesmo a gente estudando a ectoplasmia, a gente percebe assim que ainda a gente está um pouco distante de compreender esse fenômeno, né?
Exato.
Mas assim, eu só queria entender, porque você colocou aqui na página 2 esses itens que você está citando, né? Essas 12 demandas. Aí você colocou o tumor cerebral ali, que você já trouxe essa experiência, né? Como uma condição de potência e sofisticação do neuroectoplasma. E aqui, na terceira página, que você cita também os 5 exemplos levantando a hipótese da neuroectoplasmia, mas dentro de uma questão mais de problemas cerebrais, o item 3 você colocou desbloqueio cortical, não seria bloqueio? Seria o problema, né? Não sei.
Pode ser, se a gente for colocar problemas aqui, a listagem no sentido de problemas, a gente pode colocar a palavra bloqueio. Seria, né? Uma forma, até para deixar a listagem mais linear, né? Qual é o problema? O problema é o bloqueio.
É o bloqueio, né?
Boa correção.
E aí, também pensando aí nessa casuística que você trouxe, eu pensei na questão do tumor cerebral também estar na listagem de problemas, ou você acha que não?
Poderia, mas por que que eu não coloquei, tá? Eu não coloquei porque eu tentei colocar essa listagem aqui, aqueles elementos que começaram a aparecer na minha prática. Uhum. Como aqui era casuística, né? Eu falei assim, bom, a casuística, ela diz respeito mais àquilo que a pessoa está já vivenciando. Entendi. Ou elementos que ela já vivenciou. Ah, então, aí eu coloquei na listagem aquilo que eu já anotei, aquilo que eu mapeei. Aí, por isso que eu deixei o outro tema lá na outra listagem. Né? Então, a técnica foi essa. Entendi. Então, assim, eu acho, por hipótese, que, por exemplo, todos aqueles itens que eu deixei lá na listagem 12, eles poderiam, de alguma maneira, encaixar aqui na casuística. Mas como eu ainda não mapeei, assim, eu não tinha exemplos daquilo que eu vivenciei ou daquilo que eu observei diretamente, eu pensei, bom, vou ser mais sintética e mais fidedigna àquilo que eu já tive. Entendeu? Entendi. Então, a técnica que eu usei foi essa. Mas as minhas hipóteses, e eu acho que com o tempo, a gente vai conseguir mapear esses itens desses 12 aqui que eu coloquei nas demandas.
Entendi.
Com o tempo. E aí é provável que existam pessoas já, que já estão estudando esse tema há mais tempo, que já mapearam isso.
Entendi.
Entende? Então eu, é aquela história, eu estou fazendo força para eu conseguir ter mais confiança na sinalética da neuroectoplasmia. Então, eu estou indo mais com calma, em cima daquilo, né? Tipo, ó, mapeei isso, deixa eu ver o que repete, vamos, né, vamos procurar mais, vamos investigar mais. Né? Então, essa foi a ideia.
Certo. E também, se você puder fazer uma relação da neuroectoplasmia com a técnica do arco voltaico.
Então, arco voltaico, pois é, você recentemente até estava lá fazendo o curso, né? Então, o arco voltaico é uma das técnicas que a gente mais vê, pelo menos eu, né, que a tentativa do item 3 aqui, que eu mais vejo esses processos de desbloqueios, né? Então, tirar a pessoa daquela condição ali, às vezes mais obnubilada, mais bloqueada mesmo, em função dos chakras superiores, e levar para uma vivência temporária do desbloqueio. Então, a gente sabe que, às vezes, ela vai sair ali daquela atividade energética, ela, né, sai da dinâmica, às vezes ela volta a pensenizar da mesma forma, ela cria novamente o bloqueio. Mas a nossa tentativa ali durante o arco voltaico é você conseguir tirar, né, isso da pessoa temporariamente, para ver se ela raciocina melhor e ela começa a ter força e pelo menos decidir por alguns tipos de reciclagens. E aí sim, ela conseguir por ela mesma manter um estado de desbloqueio. Né? Então, no arco voltaico é onde eu mais vejo isso. Né? Porque você está ali presenciando. Né? Agora, não é a minha neuroectoplasmia só, é aí que é o detalhe. Então, às vezes, você está ali fazendo um arco voltaico na pessoa, mexe com a neuroectoplasmia dela mesma e mexe, às vezes, com o neuroectoplasma de quem está próximo à pessoa. Não necessariamente é a minha neuroectoplasmia. Isso que eu achei o mais difícil. Porque a minha tentativa de mapear as sensações é eu tentar entender o que acontece comigo. Tipo, na hora que eu estou ali fazendo a doação desse tipo de neuroectoplasma, e eu tentar mapear bem, né? Que sensações são essas? Mas aí que residia o máximo da minha dificuldade. Porque eu, nesses momentos, quando eu coloquei esse tipo de hipótese, eu não consegui sentir que a minha lucidez estava assim tão boa para eu conseguir estar atenta aos sinais. Então, quando eu consegui mais, foi quando eu via a outra pessoa fazendo a doação do neuroectoplasma. Então, eu acoplada com a pessoa, olha, por isso que eu acho difícil, tá? Eu acoplada com a pessoa, vendo algumas doações, no termos de muita energia na cabeça, a Consim, na DIP aconteceu isso muito claramente, a Consim sentadinha ali na cadeira, ela ali servindo de molde para as Consiex, com esse tipo de problema, agora eu não lembro exatamente, mas era um desses cinco, ela servindo de molde, os energizadores ali do lado dela, quem doava mais era ela. Aquela que estava ali sentadinha, paradinha, assim que podia atingir o nível máximo de descoincidência. Aí essas sensações refletindo em mim, eu comecei a mapear mais. Entende? Então, isso que é difícil. Sim. Que eu achei, entende? No meu nível evolutivo. Pode ser que a gente encontre pessoas que já dominem mais. No meu caso, não. Tá? E aí, o que, que eu vi, tá, gente? Eu acho que a gente tem que desdobrar muito esse tema. Eu fui olhar relatos do professor Valdo, né, no sentido dele, uma pessoa experiente com isso. E aí ele relata, né, que o difícil é quando o neuroectoplasma ele sai de uma pessoa só. Esse que é o mais complicado. Mas quando dilui, né, então a gente vai aqui, vamos fazer um campo mental somático, vai pegar um pouquinho de neuroectoplasma da Ananda, vai pegar um pouquinho da Melissa, um pouquinho da Daiane, um pouco de vocês. Dilui. Não é tão problemático. Mas quando essa extração é de uma pessoa só, aí já é mais sério. Por isso que ele vai falar, né, que é mais raro, que é mais delicado, né, precisa de amparador especialista para mexer com isso, né, não é tão simples.
Sim, e também essa questão de que se o assistido, né, durante o processo do arco voltaico, ele também é neuroectoplasta, ele acaba potencializando o processo da cura, né? Da autocura dele mesmo, né?
Sim, se ele tem, eu diria até assim, se ele já é uma consciência ectoplasta e tem soltura, né? Se os outros tipos de ectoplasma saem com facilidade, talvez por hipótese a gente veja uma maior facilidade do próprio neuroectoplasma ser extraído, porque a pessoa ela já vai tendo desenvoltura com vários tipos. Mas eu coloco, e eu acho que aí a live do Marcos também vai bem nessa linha, né? Para você extrair o ectoplasma, o neuroectoplasma daquela consim, o neuro, tá? É, não vai ser qualquer perfil. Uhum. Ela precisa tá bem assentada do ponto de vista mental somático, ela precisa ser relativamente equilibrada, né? Então, assim, precisa ter uma saúde do ponto de vista mental somático. Aí não estou dizendo que a pessoa precisa ser só inteligente, né? Que o mental soma não é só isso, né? Tem a ver com discernimento, raciocínio lógico, né? Com sentimento elevado. Então, o mental soma é tudo isso. Não é só a intelectualidade. Então, a pessoa ela precisa estar assentada nesses aspectos. Para daí, eu penso que aí os amparadores têm mais campo para extrair o neuroectoplasma.
E também, para finalizar, essa, para deixar os outros também falar, né? Estou sentindo a energia aqui já, né? É, para você fazer essa relação, você já falou alguma coisa, mas da questão da neuroectoplasmia com a intelectualidade, né? A produção de GESCONS.
Então, eu penso que, em termos de técnica aqui, para a pessoa pensar, como é que eu posso, então, me candidatar a ser uma pessoa com perfil de mais doação de neuroectoplasma, né? Essa poderia ser uma pergunta. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter essa desenvoltura com essa coisa mais macro, né? É o muscular, é o ectoplasma visceral, é o dérmico, a gente ter desenvoltura nesse campo. O segundo passo é realmente a gente tender mais a esses processos mais intelectuais, no sentido da gente assentar a nossa emocionalidade, assentar o nosso nível de cientificidade, a gente assentar mesmo. Então, com isso, nós vamos criando mais predisposição para que os amparadores possam usar esse tipo de perfil na extração do neuroectoplasma. Então, todos os casos que eu observei de doação, que aí eu consegui observar, tá, gente? Então, assim, pode ser que tenham casos que eu não consegui pegar, tá? Mas os casos que eu consegui pegar, de ver a consim realmente trabalhando ali, e o campo, eu colocar essa hipótese, aí tem neuroectoplasma, a consim tinha um perfil mais intelectual. Ela tinha um perfil que tendia a esses processos mentais somáticos mais desenvolvidos, como se houvesse uma desenvoltura maior. E que você mexer na cabeça dela, temporariamente, não iria afetar tanto quanto você pegar um outro caso, que às vezes a pessoa está meio destrambelhada, assim, porque ela ainda, né, não teve tempo de fazer esses ajustes. Então, nesse segundo caso, mais difícil. Eu nunca observei. Pode ser que tenha, falha minha, tá? Mas na minha experiência de observação desses acoplamentos, foi esse o perfil que ficou mais evidente. E tem até um caso, o pessoal pode assistir, eu acho que deve estar, que eu saí ouvindo tudo, tá, gente? Que o professor Valdo já falou sobre a ectoplasmia. Eu acho que deve ser no verbete Paragaf. Quem nunca ouviu, esse é um verbete antigo do professor Valdo, Paragaf chama, tá? Número 2262. Ele fala bastante da neuroectoplasmia, vale a pena todo mundo estudar isso aí e ouvir. Eu acho que é nesse verbete que tem lá uma pergunta da professora Dulce Dal, e ela relata uma situação quando o professor Valdo fazia a mega euforização, e aí num campo que ele juntou o professor Valdo, estava a Dulce, a Rosa e tinha uma outra pessoa. Nesse campo, veja, você pega pelo menos ali três pessoas com perfil mental somático muito evidente. Já assim, muito mapeado na comunidade e reconhecido, inclusive. E aí, nessa ocorrência, o professor Valdo aqui teve doação de neuroectoplasmia. Então, tinha uma convergência ali de pessoas com esse perfil. Entende? Elas não falaram quem era ali a pessoa do centro, ou se era alguma delas, mas pelo menos três com essa característica. E aí, os amparadores tendo ambiente, campo, para fazer a extração do neuroectoplasma, sem causar nenhum problema nelas. Por quê? Porque dilui. Entende? Então, isso é legal, a gente estudar e a gente começar a mapear essas coisas. Porque talvez vocês lá na DIP podem, às vezes, começar a mapear isso. Às vezes, vocês vão conseguir reunir três ali pessoas que vão trabalhar que têm esse perfil, né? Os dois energizadores, né? Os que ficam atrás, e o energizador que fica ali na frente. Então, às vezes, conseguir mapear isso, o perfil deles, e investigar. Que aí a gente vai ganhando mais segurança nas nossas hipóteses em termos de neuroectoplasmia. É, isso estou falando porque eu já vi isso lá, né? O Antônio quer perguntar, Antônio? Depois a gente passa para a Ana.
Eu acredito que haja muitos pré-requisitos para atender essa situação. Acredito que um deles seria também o processo corporal mesmo, físico, somático. Você falou aqui na questão da desenvoltura muscular, né? Eu achei interessante. Mas também aquele momento da pessoa estar bem alimentada. Por quê? Porque o cérebro físico, ele é pequeno, mas consome um percentual gigantesco em relação ao seu próprio tamanho, né? Comparando com o resto do corpo. E a questão também do equilíbrio entre mental soma e psicossoma. Uhum. Aí inclui a sexualidade, um bocado de coisa no meio.
Exatamente.
Aí, né? E esse equilíbrio é muito importante. E eu acho que inclui o holossoma inteiro, não?
Inclui, só que aí, então, qual que é a nossa...
A questão do orto-pensênio, a orto-pensenidade...
Inclui. Agora, qual que é a nossa linha, assim, de abordagem, né? Uhum. Da mesma forma que a gente consegue identificar bem que a origem daquele ectoplasma, ela é muscular, por às vezes, assim, pela intensidade das contrações musculares que você sente... E o fluxo de exteriorização daquela energia mais densa, então, por hipótese, você consegue mapear então, sistemas mais específicos que vão participar dessa doação. Daí a hipótese do neuroectoplasma. E aí, tentando entender mais isso, da mesma forma que determinados órgãos do seu corpo vão funcionar como molde para ajudar na regeneração e doar ali uma energia mais densa, tirando células mesmo daquele órgão, para regenerar aquele para-órgão, ou ajudar aquela concinha ali numa situação debilitada, da mesma maneira a gente vai pensar no próprio sistema nervoso tendo essa função específica. Entende? É o acoplamento
isso.
De órgão para órgão.
É isso aí.
Agora, o negócio é como que a gente desenvolve essa sensibilidade para a gente conseguir mapear bem isso e conseguir saber, tipo, ah, isso aqui é mais, realmente é um processo mais visceral, isso aqui é mais muscular, não, isso aqui, gente, já tem uma característica diferenciada, é mais raro, mais delicado, nós estamos indo para esse campo da neuroectoplasmia. Então, a gente vai se exigindo do ponto de vista da, da sensibilidade parapsíquica. Mas aí eu acho que é bacana, e o porquê que interessa a gente saber isso? Porque a gente pega mais esses bastidores mesmo, assistenciais. Né? Qual é o papel, às vezes, do, da pessoa que senta ali no meio da DIP para deixar que as consciexes ou as consins vinculadas ali sejam acopladas a ela? Qual é o papel dela? O que ela faz ali? Gente, isso é o máximo. A pessoa, ela entender o papel dela, ela vai para uma dinâmica e ela mapear isso aí. Eu acho que isso dá uma motivação impressionante no sentido da pessoa, gente, eu quero continuar a fazer isso, porque ela vê a importância dela nessa, nesse processo de doação. Entendeu, Antônio? Entendi. Por isso que é legal a gente abrir esses estudos.
O meu primeiro verbete foi acalmia mental. Foi um tema que eu sugeri para o professor Valdo.
Eu lembro desse
E hoje eu colocaria algo mais relacionado com esse assunto lá na patologia. Ou na parapatologia, sei lá. Porque eu acho que está tudo junto aí, está tudo aí embutido aí na questão do, dessa acalmia. Não é, é só mental, acalmia. Eu acho colossomática, né?
Como um, algo que propicia, né? Está no perfil daquela consciência, naquela consim, vamos falar melhor, para ela ser uma doadora potencial de neuroectoplasmia.
Porque uma pessoa destrambelhada, doar ectoplasma cerebral é complicado, viu?
É, exatamente. Não, é
ao invés de ajudar, tem a impressão que faz é desestabilizar, né?
Exatamente, mas veja, é isso aí. Então, com isso, a gente vai tentando mapear e ver a importância da gente estudar um tema que, às vezes, lá na frente vai fazer link com um processo mais avançado. Muito bom, Antônio.
Obrigado.
Eu ia puxar bem esse assunto que o Antônio puxou, que a gente faz o PROEP uma vez por mês, né? O Programa de Estimulação Parapsíquica Ectoplásmica. E estudando para esse curso e toda a pesquisa que a gente faz vem para essa questão do equilíbrio holossomático. E aí, trazendo para isso que você trouxe, da importância da consim que está ali, fazendo o acoplamento no centro da dinâmica, ela se disponibilizando enquanto molde, que a gente espera que seja homeostático, né, para fazer assistência. Então, eu acredito que seja realmente esse equilíbrio holossomático necessário, por conta de todas essas vitaminas, nutrientes, tudo que é necessário para a saúde do cérebro mesmo, para a gente poder doar a neuroectoplasmia, no caso da necessidade desse tipo de ectoplasma. Depende muito do tipo de assistência. Eu vejo que a gente poderia começar a pensar em níveis de neuroectoplasmia. Por exemplo, um nível que vai atender um tumor cerebral, a gente vai doar realmente essas células físicas, orgânicas, então eu tenho que ter uma saúde holossomática muito mais equilibrada para poder disponibilizar essa quantidade, esse volume e essa especificidade de neuro.
Perfeito.
Aí, no caso que a gente for, por exemplo, numa sala de aula, fazer um acoplamento com o aluno, trabalhar numa questão de desassédio, numa questão de desbloqueio cortical, seria uma sutilidade diferente de neuroectoplasmia que a gente doa?
Então, isso eu acho que a gente tem que estudar mais, porque uma das grandes questões, assim, quando eu comecei a pesquisar mais esse tema, é a gente conseguir diferenciar, por exemplo, um campo energético mental somático que faz isso, ele gera desbloqueios, né, pelo campo mesmo, a força dele. Ele limpa a pensanidade da pessoa, ele limpa as energias gravitantes e não propriamente dito, extraiu algum neuroectoplasma daquele professor. Ou a gente ainda não foi capaz de conseguir acompanhar, estou falando meu caso, tá, de que existe esse processo. Tá? Então, até onde eu vi, até olhando os relatos do professor Valdo, vamos colocar ele com uma personalidade que realmente, né, teve mais experiências nesse campo. Ele diferenciava bem, Né? Então, ele diferenciava bem no sentido dessas doações realmente mais densas e mais intensas, até tendo que repousar depois, né? A pessoa perder ali um pouco da sua lucidez, numa forma temporária, ela tendo que que acalmar, relaxar, né? Ele até conta uma casuística, depois a gente pode até retomar, está nesse verbete aí para GAP. Diferente da pessoa formar um campo mental-somático, que é o processo dela, entende? Ela tem desenvoltura, ela tem jogo de cintura naquilo. E a cabeça dela está funcionando super bem, não tem extração de ectoplasma, talvez, direto dela. O campo energético da pessoa já faz isso. Entende? Então, para mim, são processos bem diferenciados. Dificílimos da gente separar. Né? Mas eu, por hipótese, num primeiro momento, eu vou fazendo essa distinção. Tá? Um campo mental-somático não necessariamente teve ali exteriorização da neuroectoplasmia. Não necessariamente. Pode acontecer? Não vamos fechar a hipótese, porque eu ainda não tenho esse nível de parapsiquismo para afirmar. Mas hoje a minha vivência é deixar as coisas bem separadas.
É, então, eu também vou pesquisar mais esse assunto, mas a princípio eu discordo. E eu acredito que a gente doe, sim, algum nível de neuroectoplasma, até pela especificidade desse órgão, né, dessa questão que tem relação com a cognição, com as sinapses, toda essa questão que é relacionada com esse órgão mesmo e com a atividade e função dele. Que tem a energia mais material, mais densa, física, relacionado com o órgão físico. E tem o paracérebro, relacionado com a questão mais da energia imaterial, que tem relação com a nossa intraconsciencialidade, o padrão de Pensene, cosmoética, etc., que é mais imaterial. Então, esses dois padrões de energia, eu acredito que tenha ectoplasmia. Eu não diferencio a ectoplasmia só para a doação mais densa. Tá? Então, eu acho que precisa ter uma pesquisa mais para a gente entender
esses níveis.
Essas nuances, esses níveis, porque para mim não tem como você separar. É como você separar o corpo físico do psicossoma e mental soma, sabe? Então, eu entendo mais esse processo da junção. E aqui você colocou nas demandas ali, o item 3, assim, cognitiva, por exemplo, né? Então, tem uma ortopensata que o Valdo fala sobre as paracirurgias holopensênicas, que eu acredito que tenha muito a ver com esse nível de ectoplasmia um pouco mais sutil, tem a ver com a intraconsciencialidade, do nível de assim que a gente consegue fazer, a nossa capacidade, a nossa expertise em acoplamento, né? E assim, e aí tem aquela ortopensata que ele fala que a parapercepciologia significa ectoplasmia na mente e no soma. Então, a questão da gente fazer essa interface entre o intrafísico e o extrafísico, ter ectoplasmia, e a gente conseguir fazer captação de ideias, fazer aquela campo mais mental-somático, e ter essa doação em algum nível de neuroectoplasmia para poder ter como se fosse o entendimento da captação dessas ideias do extrafísico para o intrafísico.
É, então, isso que eu acho realmente que a gente tem que entender mais, né? O que diferencia, né? Então, quando você fala assim, ó, esse campo ele foi mais ectoplástico. Esse campo ele teve uma característica mais mental-somática. São campos totalmente diferentes, né? Quando a gente, às vezes, vai nessa linha da ectoplasmia, a gente até define, né? A gente define a ectoplasmia com essas características mais semimateriais. Aí que eu acho que é complexo, realmente, né? A gente conseguir entender essa linha tênue entre as duas coisas. Então, será mesmo que usa sempre? Ou será que chega um ponto que não? Então, vamos pensar, né? A gente já leu também que nas comunex avançadas já não precisa mais, por exemplo, da ectoplasmia. Então, se elas não precisam, né, como é que eles fazem para mexer com o processo mental somático? Entende? Então, assim, por isso que realmente a gente tem que tentar entrar mais, tentar pesquisar mais e conseguir. Às vezes a gente separa as coisas para aguçar, mas realmente é um universo em aberto, Ana, em aberto. Eu acho dificílimo, exatamente esse processo que eu me peguei. Então, assim, qual é a diferença, né? O campo mental somático de um processo mais de neuroectoplasmia. Para ser didática, eu vou na diferença, um lado e outro. Agora, deve ter alguma mistura? Eu ainda não consegui pegar.
Então, eu fiquei pensando...
Temos que estudar.
Fiquei tentando fazer essa correlação, vocês falando, com a questão do arco voltaico novamente, que no processo da exteriorização, né, porque você vai fazer o encapsulamento ali do assistido, também pode formar um campo que assista ele no desbloqueio cortical, mas que não necessariamente envolva a neuroectoplasmia.
Sim, várias vezes não envolve neuroectoplasmia.
Então é complexo, porque às vezes você vai pensar, será que não dá para você fechar?
Não, né? Dá. Tem um elemento aí no meio que às vezes é simplesmente falta de, às vezes, sensibilidade mesmo para a psica nossa para conseguir mapear. E eu volto a dizer, a minha tendência num primeiro momento para fazer o estudo é ir para aquilo que, assim, eu consigo mapear melhor. Então aí eu vou primeiro ganhando segurança nisso. Depois vamos para os elementos mais sutis, para tentar, né, realmente trazer ali as classificações. Mas é difícil?
É difícil.
Por isso que nós estamos aqui, gente, quebrando a cabeça.
Oi. Então, vamos continuar nessa linha da diferenciação, porque, na verdade, quando eu vi esse tema, eu falei, vou lá tentar entender melhor isso. Ali nos itens sinais, né, tu coloca 6 itens que são possíveis, né, sinais que você mapeou de doação de ectoplasma, neuroectoplasma. Então, Dai, assim, por exemplo, ali, tontura. Como diferenciar... Porque às vezes a gente fica um pouco balonado, às vezes eu tento até enjoo quando eu fico balonando, né? Fico bem desconhecida. E como diferenciar isso? Porque daí tem lá a obnubilação de um, sei lá, de um acoplamento, de uma assimilação com um assistido que está obnubilado. Como fazer essa diferenciação? Aí, não, saindo um pouco ali da questão bem mental somática, mas assim, no geral. Como fazer a diferenciação de ser uma tontura por conta de neuroectoplasma, uma tontura por conta de balonamento, ou uma obnubilação por conta de uma assimilação, uma coisa mais assim, dia a dia, sabe? Porque eu sei que um campo mental somático depende de pessoas, tudo que a gente já foi conversado aqui, né? Me fiz clara na dúvida?
Não, fez, exatamente. Por isso que a gente demora bastante para conseguir mapear esse tipo de sinalética, e não dá, né, para a gente... ser assim peremptório nem para um lado nem para o outro, né? E assim, vamos, a gente está tateando, porque a dificuldade realmente é mapear essas sensações e conseguir cruzar com esses elementos, né? Então, por exemplo, aqui o caso da tontura, a pessoa, ela tem que ter muito bem mapeado nela. Ah, quando ela tem balonamento, ela sente tontura? Então, assim, se isso é uma coisa comum, ela já não vai poder usar esse sinal. Entende? É assim que eu faço, tá? Então, por exemplo, a tontura ali no caso temporária, ela tem que ser uma coisa muito específica e não uma coisa comum no processo parapsíquico da pessoa. Entende? É como assim, eu estou sentada aqui, estou exteriorizando as energias, começo a sentir certas sensações, como por exemplo aqui, ó, sinto contrações crânioencefálicas vigorosas. Entende? Vigorosas, não é qualquer contração. Então, estou sentindo que tem alguma coisa diferente em mim. E aí, em função disso, vou adentrando nesse processo, ali percebo uma tontura temporária. Veja, então é um sinal atrelado ao outro. Então, aqui eu estou tentando atrelar esses que envolvem essa região da cabeça, porque realmente... O Marcos, ele falou uma coisa muito boa lá na live dele. Tem muito sinal que acontece nessa região da cabeça. E a gente conseguir separar, né, o que você está sentindo aqui e dizer, ó, isso aqui é neuroectoplasmia, é dificílimo. Então, por isso que a gente vai tateando, né? Eu coloquei pouquíssimos e todos eles um vinculado ao outro. Ah, estou sentindo a contração crânioencefálica vigorosa, né, e aí eu tenho ali uma tontura temporária. Né? Então, assim, essa tontura temporária eu também tenho quando eu entro em descoincidência, normalmente? Não, não tenho. Então, ela está mais atrelada a uma coisa mais intensa que envolve a minha cabeça. Entende? Ah, depois disso eu tive ali vontade de dormir, ali aquilo durou um pouquinho, foi. Então, assim, aí eu vou juntando vários sinais para tentar fechar na hipótese da neuroectoplasmia. Eu não uso um único. Entendeu, Melissa? Eu acho que talvez assim a gente consiga mapear com talvez algum nível de maior segurança. Entende? Porque tudo a gente pode falar, ah, isso é um neuroectoplasma. A gente poderia seguir esse caminho. Eu tentei não ir por esse caminho. Entende? Aí a minha tentativa é exatamente isso. É juntar aqui várias sensações que ocorrem juntas na região da cabeça e que podem estar atreladas. E aí eu vou perguntar, o que, que aconteceu? E vou ouvir o relato das outras pessoas. Se alguém falar, ah, percebi traumatismo craniano aqui sendo tratado nessa pessoa, tipo, e não foi eu que percebi, eu dou até mais validade. Porque, veja, eu já estou percebendo as sensações, eu já posso induzir que é neuroectoplasma, já vai surgir na minha cabeça a possibilidade dessa hipótese, que a gente é muito rápido nessa hora, né? E aí eu posso chegar na conclusão lógica, está tendo tal tipo de atendimento ali. Então, eu deixo isso livre, eu não induzo a percepção, mas eu fico esperando, às vezes, alguém me trazer. Aí, quando alguém traz, veja, vem de fora, casa com as minhas sensações, aí eu falo, aí tem uma hipótese, aí eu já anoto, ó, aqui teve um caso. Entende? Mas eu vou juntando vários sinais e vendo os relatos das outras pessoas.
Entendi, entendi. É legal fazer essa correlação com esses sinais, né? É, porque, é, realmente, como diz lá na frase do Valdo, né, é muito sutil, é muito diferente, porque uma coisa é tu sentir uma doação, por exemplo, de ectoplasma, de tecido muscular, é, até ósseo parece mais fácil.
Sim, parece.
Do que o neuro.
Exatamente.
Porque a sensação é mais física. Uhum. E normalmente são de lugares maiores, uhum, onde é, não tem tanto chakra, né? Porque aqui tem também muito chakra envolvido, né? E aí acontece, que nem o Marcos falou, né? Não assisti a live dele, vou assistir. É, acontece, muitas as sinaléticas acontecem muitas aqui. Então, como tu diferenciar uma sinalética de uma doação? Uma sinalética de doação de neuroectoplasma.
Exatamente. Ectoplasma. Então, é isso que a gente vai fazendo força para tentar mapear com calma. Uhum. Né? Porque é legal você falar assim, ah, doou neuroectoplasma. Nossa, pá, que massa. Mas será que doou mesmo?
Isso.
Né? Então... Isso, então assim, né? Então a gente tem um pouquinho mais, talvez, de cuidado para fazer,
né,
esse mapeamento, uhum, e às vezes, no primeiro momento, vamos separando e tal, vamos vendo, ó, isso aqui é bem didático aqui, isso aqui é bem didático ali. O meio, com o tempo, a gente vai refinar, uhum, nós vamos chegar no meio, né?
Perfeito.
Então eu estou indo aqui, bem didático aqui, bem didático para lá. Tá?
Obrigada.
Mas é o meu jeito de funcionar, tá, pessoal? Vai lá.
É, bom dia.
Bom dia. É,
tá fazendo a gente esquentar a cabeça
a
aqui,
cabeça,
né? Pra, pra pensar. Isso. É, você colocou a condição ali, eu também concordo que é bem mais sutil do que a gente quer transformar, né? Essa doação, né? É, e quando a gente pega um campo otimizado, por exemplo, que nem foi dado o exemplo da DIP, né? Às vezes, para você ver a doação de neuroectoplasmia, pode se tornar mais... É, fácil de acontecer o fenômeno e a gente vê, né?
Uhum.
Mas eu queria ver contigo como é que você vê a questão da doação da neuroectoplasmia à distância e se você acha que é possível.
Nossa, vocês fazem umas perguntas muito difíceis, né? Acho que sim. Acho que esse processo de doação à distância, para mim, ele é um fato, né? Então, assim, a gente... É, entende muito, né, esse processo presencial ali, o poro a poro, o chakra a chakra, a gente consegue mapear melhor os efeitos, você tem a chance ali de perguntar para a pessoa o que, que você sentiu, né? E você aí casa com as suas sensações, você amarra melhor o fenômeno. Então, isso é o nosso dia a dia, talvez mais fácil de estudar. Mas eu admito, sim, essa possibilidade de doação à distância, porque não tem, né? Não tem para... Em matéria de energia, não tem.
Tem limite, né?
E por mais que a gente esteja falando, né, do neuroectoplasma aqui, ou da ectoplasmia, né, uma substância semimaterial ou semifísica, por mais que seja isso, né, mais difícil ainda você pensar em termos de doação à distância, eu admito sim essa possibilidade. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente teria que ver com alguém, se alguém tem mais... elementos dessa história do professor Valdo, que ele relata, esse relato, que ele diz que ele estava numa determinada atividade, mas não fica tão claro nesse verbete, teria que pesquisar com outras pessoas. Ele não menciona se a Consim, que estava lá desenganada pelos médicos, estava próxima a ele ou estava mais longe, entende? Então, esse é um elemento que a gente não tem no relato dele. E aí, quando ele trouxe o relato, ninguém perguntou isso, mas a pessoa estava perto de você ou estava longe? Né? Então, a gente fica sem essa variável. Mas talvez quem acompanhou o caso na época, talvez saiba dessa informação. Eu não tive tempo de perguntar. Mas nesse relato dele, o que, que ele conta? Né? Então, ele conta que a extração da ectoplasmia partiu dele... para esse homem que estava desenganado ali pelos médicos, e partiu do professor Valdo, porque ele tinha um rapport maior com aquela Consim. O rapport era dele, maior. Mas que, ao mesmo tempo, os amparadores não dão ponto sem nós, eles também fizeram a transfusão lá da neuroectoplasmia de uma senhora para o professor Valdo, até para não deixar a coisa tão descalçada. Entende? Então, veja a Equipex tendo que trabalhar, olha que difícil, para mexer com neuroectoplasmia nesse nível. Aí sim, nesse nível mais denso. E aí é esse caso que ele conta, que ele ficou 3 dias na casa dele, ele estava num estado de descoincidência visual muito alta, e o enumerador pediu para ele, olha, você não estude, é para você ficar... assim, mais parado agora, porque aquilo mexeu profundamente com as células da cabeça dele. Então, veja, esse é o exemplo clássico da doação didática do processo da neuroectoplasmia. Entende? Então, assim, a gente vai disso, que é a coisa mais densa, o relato mais denso, aí a gente vai pegando um elemento ou outro aqui, que às vezes é o nosso contexto, não chegando às vezes no nível de desenvolvimento parapsíquico dele, e aí os mais sutis, né, enfim.
Essa casuística está no verbete que você...
Isso, nesse verbete paragrafe. Vale a pena ouvir isso aí.
E olha quantas outras consinhas até envolvidas para conseguir fazer o trabalho, né?
Exatamente. Então, por isso que ele vai colocar, né, como uma forma de extração rara, delicada. Porque você está mexendo na área cerebral da pessoa. E aí é muito engraçado a gente ver esses relatos antigos do Valdo, que ele vai dizer assim, olha, gente, se você não mexer com cuidado na neuroectoplasmia da pessoa, a pessoa embiruta, ele usa essa palavra, a pessoa embiruta. Entendeu? Então, é interessante. Então, você vê que é delicado o processo, por isso que não é tão comum assim.
Não é tão simples, às vezes, como
não,
é comentado, né?
Não, não. Então, a gente tem que realmente estudar mesmo, né? Para a gente se familiarizar mais.
Posso comentar nessa linha aí que você está falando?
Vamos para o Pedro, depois a gente passa para a Nanda, então.
Eu achei esse tema bem instigante, assim, né? Parabéns por você estar trazendo. Eu fiquei pensando nesse caso que você está falando, como é que é assim? A pessoa ela pode... fazer pela vontade esse movimento, sabe? Por exemplo, eu quero ser usar o neuroectoplasma. Aqui você coloca que são os amparadores que mexem, que é uma situação delicada, que não é uma coisa para... dependendo, pode gerar repercussões, como você comentou agora, né? Da pessoa ter que ficar mais em repouso, ou até de, né, mexer bastante com a cabeça. Então, como que é isso entre a atuação da vontade e a atuação dos amparadores? E outra questão é, como que a pessoa avalia o contexto No sentido assim, é hora de entrar com a neuroectoplasmia, assim, sabe? Por exemplo, é uma demanda assistencial que precisa da ectoplasmia. Como é que ela faz esse tipo de discernimento, pensando na qualificação como assistente, né? Que, digamos, a pessoa já tem uma predisposição para isso, ela quer, tá querendo atuar com isso, ela não, tá na hora de entrar. Então, não é a hora, entende? Porque, como você falou, não é algo simples, corriqueiro, né? Eu imagino que envolve uma ponderação maior, né?
Então, hoje, Pedro, a minha linha de abordagem é realmente considerar que são os amparadores que vão comandar esse processo da extração mesmo da neuroectoplasmia. Quando é a coisa mais visceral, a gente comanda, tá? Então, por exemplo, tem até técnica. Vamos aqui, vou exteriorizar energias pelo meu umbilico chakra e eu vou conduzir a energia do meu umbilico chakra e vou fazer essa energia sair pelo laringo chakra. Essa é uma técnica que todo mundo pode fazer em casa. Ah, então eu vou puxar as energias mais densas aqui do umbilico e vou fazer elas saírem pelo laringo chakra. Então, na hora que a pessoa faz esse exercício, às vezes é até um exercício que a gente comanda para a pessoa sentir a ectoplasmia dela, porque ela sente a densidade das energias nesse movimento aqui, ó, de ativação da parte mais visceral e saindo pela boca, mexendo aqui no laringo. É uma técnica. Então, esse aqui a gente consegue comandar. Tá, esse aqui todo mundo pode fazer em casa, você comanda, esse ectoplasma mais brutão. Esse neuro, eu vou partir sempre da premissa que quem comanda mais a extração disso são os amparadores mesmo. Tá? Eu até fiz questão de colocar aqui no paper, em 5 de março de 2013, o professor Valdo menciona uma EQPEX de neuroectoplasmia, após o professor Valdo Vieira fazer sessão de neuroectoplasmia. Coloco isso ali na página 3 aqui do paper. Então, isso apareceu uma vez só, essa EQPEX. Ele não ficou falando dessa EQPEX aparecer várias vezes aqui no CAEC. Então, veja, uma equipe mais especializada, uma condição mais rara. Então, por hipótese, tudo indica que quem está comandando mesmo isso, no sentido da delicadeza e do problema que isso pode gerar para a consciência, são os amparadores. Agora, pode ser que chegue um nível evolutivo que a gente consiga comandar a exteriorização de neuroectoplasmia? Eu acho que essa é uma pergunta para o nosso estudo. Eu não vou dizer que não, entende? Mas, num primeiro momento, eu vou colocar que quem comanda isso mesmo são os amparadores, até em função das repercussões que você extrair a neuroectoplasmia de alguém pode gerar. Entende? Então, a gente tem que saber isso, né? O nosso cérebro, ele é todo muito delicado. Os médicos vão dizer, né? Como que você sabe, né, que a pessoa dessomou, né? Às vezes, o corpo dela está todo funcionando, os órgãos todos estão funcionando. E o que ela teve foi ali a morte cerebral. Mas os órgãos dela estão intactos e estão funcionando. O aparelhinho está lá, o coração está batendo, sangue circulando, então o processo é aqui. Por isso que eu acho que é muito delicado. Então, eu não vi, pelo menos na minha experiência, olha que eu estimulo as pessoas a mexerem a partir da sua vontade com a doação de ectoplasmia. Eu estimulo isso. Mas eu nunca vi, pelo menos eu nunca também fiz o teste, também não sou boba nessa parte, de estimular a neuroectoplasmia. Porque justamente eu sei que é muito delicado. Entende? Então, envolve muito essa parte da lucidez mesmo. Então, essa é a minha linha de raciocínio hoje. Entende? Mas não vamos fechar a hipótese, porque, né, enfim, vai que no nível evolutivo lá da semi-consciex, assim, ela já faça isso e a gente aqui não sabe. Ou mais para frente, no nível do evoluciólogo.
Faz todo sentido, né? Até para evitar uma certa banalização, né, desse processo. Né? A pessoa às vezes acha que é só sair e fazer, mas não é, né? Tem que ser feito com bastante critério e ponderação e principalmente essa visão mais multidimensional, né? Os amparadores têm uma visão de conjunto maior. Então, realmente, eu acho que talvez para níveis mais avançados, que já tem essa visão multidimensional, talvez possam ter mais essa autonomia, né?
É. Talvez lá o serenão, que já domina tanto, já domina o soma, né, gente? Talvez ele consiga. Mas no nosso nível, eu vou falar, daí no nosso nível, eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar com os amparadores mesmo. Se a gente já conseguir isso, já está de bom tamanho, né?
Agora a gente vai passar para as perguntas online, mais de uma já foram respondidas nessa uma hora de debate, mas aqui vamos trazer do Rinaldo Nishimura, ele traz, bom dia professora Daiane, tudo bem? Excelente temática para debate, penso que há um crescendo na assistência da região encefálica, ele traz os conceitos de acoplamento áurico e assimilação simpática, e realiza uma pergunta, na doação de neuroectoplasmia, ocorre doação de energias mais densas, semificadas, que pode chegar à doação de conteúdo intracitoplasmático de células do sistema nervoso central, incluindo aí neurônios de células da glia, o conteúdo que você trouxe, né? Então, ele pede, você poderia comentar mais a respeito disso?
Então, essa é a nossa hipótese, né? Que o conteúdo, veja, lá no passado, de maneira geral, alguns cientistas fizeram análise a nível microscópico desse conteúdo mais material da ectoplasmia. A gente não tem relato e não tem nenhum registro desse conteúdo da neuroectoplasmia. Então, a nossa hipótese, né, fazendo por analogia, né, se o conteúdo desse ectoplasma mais comum tem esses tipos de células, o conteúdo do neuroectoplasma, ele vai ter células que pertencem ao sistema nervoso, sejam neurônios, partes de neurônios, ou talvez as células da glia, aí, que são as células que têm um potencial de regeneração maior dentro da cabeça da pessoa. Então, será que o conteúdo ele predomina para um tipo de célula? Será que o que sai nesse neuroectoplasma são partes de neurônios? Será que é o neurônio inteiro? Então, veja, isso aí a gente não tem a menor ideia. Né? Então, por hipótese, olhando o funcionamento mais do cérebro aí, do pouco que eu sei, as células da glia, elas têm essa função, às vezes, de regenerar algumas partes ali e ter essa capacidade. Né? Então, será que predominantemente são elas que saem pelo neuroectoplasma? Então, como é que nós vamos estudar isso? Primeiro, a gente mal consegue perceber direito o que está sendo sendo extraído neuroectoplasmia. Segundo, né, tem que ter uma massa muito grande para você conseguir pôr no microscópio para você conseguir mapear. Gente, terceiro, a gente já não tem mais esse nível de materialização de ectoplasmia, né, no presente, como parece que ocorreu lá atrás. Então, olha os nossos níveis de dificuldades. Então, a gente trabalha sempre no campo das hipóteses aqui para propor alguma composição em termos de neuroectoplasma. Difícil, né? Nossa situação. E tem gente, né, eu já li alguns relatos, tem gente que vai dar o contra nessas composições aqui, porque vai dizer assim, gente, mas o ectoplasma ele é super sensível à luz. Como é que conseguiram estudar o ectoplasma num microscópio, sendo que um microscópio você emite a luz ali para você ver as células. Então, você vai dizer, bom, eu não estava lá, né, nessa época, né, eu não testemunhei, ou se estava, não lembro, né, não testemunhei o fato. Então, a gente vem trazendo um conteúdo, a gente se embasa nesse conteúdo, mas no presente a gente não fez nenhum tipo de análise nesse sentido. Agora, a gente também tem que ver se isso é prioridade nossa, saber exatamente qual é essa composição. Se a gente trabalhar nesse campo de hipótese, isso já ajudar a gente a entender, e tá bom, e a gente for para o resto, o que interessa, que é tipo, vamos mapear mais a nossa sinalética, vamos entender mais o processo assistencial, e assim, fica no plano secundário a composição, está tudo certo, nós vamos seguir, né? Então, é mais ou menos o que eu poderia dizer aí dentro dessa pergunta que o Rinaldo trouxe aí para a gente.
Bacana. Agora nós temos um relato seguido de hipótese e pergunta do Murilo Vieira Lino. Ele traz: em 2009, conheci o professor Valdo Vieira no Caminho da Lógica. Ele me perguntou se eu já tinha almoçado, respondi que não. Naquele dia, o professor Valdo estava indo para o tertuliário e fez um convite para eu ir também. Acabei não indo ao tertuliário após o almoço, mas, quando estava almoçando, eu senti algo bem estranho na minha cabeça, e ele traz que parecia que estava tendo um AVC. Seria possível a doação de neuroectoplasmia dele, do professor Valdo, e Swikipex numa espécie de arco voltaico crânio-chacral, à distância, na minha pessoa, quando estava no restaurante? E ele traz ainda mais o que aconteceu depois, né? Ao sair do CAEC, estava com limpidez pensênica. Provavelmente, o Valdo e Swikipex ajudou na doação da neuroectoplasmia. Na época, era mochileiro e tinha dificuldade com as energias, muita ansiedade. Então, voltando na questão, né? Seria possível essa doação da neuroectoplasmia numa espécie de arco voltaico crânio chacral à distância no restaurante? O que você acha, professora Daiane?
Então, vamos por partes, né? É muito difícil a gente fazer uma afirmação com base, né, na experiência de uma outra pessoa, assim, ouvindo esses relatos. Então, a primeira coisa, assim, seria possível? Seria possível, né? A gente não vai afirmar que não. No entanto, eu acho que a gente deve considerar essa hipótese como uma das últimas, ser o neuroectoplasma. A gente poderia considerar outras. Ah, foi simplesmente o campo ali, a presença energética do professor Valdo, que era muito forte, já tirou as energias ali gravitantes da cabeça dele, ele já teve ali uma sensação, e isso bastou. Entende? Não necessariamente precisou chegar no nível da neuroectoplasmia. Então, para a gente afirmar a hipótese da neuroectoplasmia, eu acho que a gente teria que ter mais elementos. Então, assim, é possível? É possível, é. Mas eu deixaria como a última das hipóteses. É igual, eu acho que a gente talvez tenha que tratar a neuroectoplasmia igual a gente trata a retrocognição, tá? Exemplo, vou contar um caso, né? Uma vez, tem um relato desses aí públicos numa tertúlia. A moça chegou numa livraria, encontrou um livro. E aí ela sentiu muita repercussão com aquele livro, igual aqui, eu estou pegando um livro aqui do Palhano, né, Experimentações Mediúnicas, estou sentindo muita repercussão e tal, e a pessoa perguntou para o Valdo: Valdo, será que eu fui essa personalidade aqui desse livro? Aí o professor Valdo responde: essa é a sua última hipótese. Antes dessa hipótese, existe uma série de outras. Primeiro, você tem que ver, está acontecendo alguma assistência que envolve essa personalidade? É algum assistido que tem relação com a personalidade? Então, ele foi elencando uma série de hipóteses antes. A última era a hipótese da retrocognição da pessoa ser aquela personalidade. Então, eu, para mim, no meu ponto de vista, neuroectoplasmia é do mesmo jeito. Então, a gente vai primeiro colocando uma série de hipóteses anteriores, a neuroectoplasmia, ela é a última. Entende? Então, é isso que eu responderia para o Murilo. Então, pode ser? Pode ser, mas eu colocaria como a última.
Que nem ele trouxe aqui num crescendo. Encontrei uma pessoa, o professor Valdo, estava com uma ansiedade já, que era um padrão. Depois me senti com uma limpidez pensênica. Então seria observar esse crescendo e poder trazer mais dados para uma hipótese.
É, e o certo era perguntar para ele: professor Valdo, o senhor doou algum neuroectoplasma? Então, essa pergunta, ela, né, ajudaria a gente a definir o fenômeno que aconteceu com ele. Se não houve essa pergunta, nós vamos deixar a neuroectoplasmia como uma hipótese, mas antes dela tem uma série de outras. Tá bom?
Agora, o Eduardo Doria, ele pede na página 3, ele já tinha perguntado a respeito do item 3, assistente, mas você trouxe, abarcou. Agora ele pergunta a respeito do item cabeça. Espera lá, no item 4 da enumeração, página 3. Cabeça. Sabemos que no abdômen existe grande concentração de componentes nervosos com produção de neurotransmissores cérebro-abdominal. No papel da região, vamos dar continuidade aqui da pergunta, abdominal, qual o papel, né? Qual seria o papel da região abdominal na doação de neuroectoplasmia? Você trouxe aí uma técnica, mas se puder expandir mais.
Ah, então, também é uma pergunta difícil. É que o Eduardo está fazendo uma pergunta exatamente que eu me questionei assim várias vezes ao longo desses anos. Porque o sistema nervoso central está aqui, né? Então tem a região do encéfalo e ele desce aqui pela coluna vertebral. No entanto, a gente tem o sistema nervoso periférico, né? Que são os gânglios que vão saindo ali a partir da coluna vertebral da pessoa. Então você tem todas as inervações, então teoricamente o sistema nervoso ele se espalha pelo corpo de uma pessoa. Tá aí uma médica, você me ajuda aí nessa parte anatômica. Então, essa foi exatamente a minha dúvida. Se a origem ali desse neuroectoplasma, ele flui principalmente dessa região aqui, que é encéfalo, coluna vertebral, que pega o sistema nervoso central, ou a gente também pode ter sensações de doações para o sistema nervoso periférico. Então, essa é a minha dificuldade, tá, Eduardo? Então, assim, se a gente for olhar o que já foi escrito, o professor Valdo, ele vai na linha do sistema nervoso central. Então, é encéfalo, a coluna vertebral, né? Então, esse é o central. Ele não fala do periférico. No entanto, as inervações estão aí. Talvez a gente só não teve competência de perceber que também tem fluxo, né, de saída de células desse ponto. Então, também não vou fechar a hipótese, porque essa é uma das minhas perguntas aqui, até no paper. Então, pode ser que sim, mas, num primeiro momento, o que a gente tem de direcionamento é esse, é mais a região do sistema nervoso central mesmo, encéfalo e coluna vertebral. E eu centrei aqui a base das minhas hipóteses, do que eu consegui já ter de observação, no sistema nervoso central. Então, eu ainda não tive esse nível de competência para conseguir mapear o quanto o sistema nervoso periférico influencia. Agora, deve influenciar? Gente, eu admito que sim, mas ainda não tem esse mapeamento. Então, é difícil, né? A gente é tudo uma mera suposição nesse campo. Onde tem mapeamento é aqui, ó, encéfalo e coluna vertebral, aqui mais no comecinho. Para baixo, não, aí mistura com tudo.
Perfeito, mais uma questão e depois a gente passa para os presenciais novamente. A Sônia já está aí e pergunta, pegando o campo da amparologia, como os amparadores especializados elegem com sims candidatas a doação de neuroectoplasmia? Esse processo poderá ocorrer fora das dinâmicas parapsíquicas?
Sim, a primeira resposta é sim, pode ocorrer fora das dinâmicas parapsíquicas, pode ocorrer principalmente se a pessoa, né, já tem um espírito aí mais científico, às vezes num campo de TENEPS dela, aliás, a TENEPS, principalmente quando a pessoa faz a TENEPS, ela não precisa sair correndo para o trabalho depois, é um ambiente propício para os amparadores fazerem esse tipo de extração desse tipo de ectoplasmia, até porque a pessoa pode descansar depois, entende? Você pode trabalhar com a consinha ali tenepsista, ela pode atuar, ela pode doar intensamente esse neuroectoplasma, e às vezes os amparadores sabem que eles podem apagar ali a pessoa, ela pode dormir mais um pouquinho, e aquilo não vai causar problema para ela. Né? Então, isso é o que eu admito, tá bom? Então, sim, a resposta é essa, nesse sentido. Agora, o que eles olham na pessoa? Eles vão olhar a predisposição da pessoa para esse tipo de doação. Então, como que eu mapeio esse tipo de predisposição? Se ela tem um relativo equilíbrio a nível de sistema nervoso mesmo, se ela tem. Se ela não tem, gente, eu não sei até que ponto os amparadores extraem neuroectoplasmia. Mas, por hipótese, penso eu que eles vão buscar quem está mais equilibrado do ponto de vista do sistema nervoso. Entende? Central, principalmente. Ela é aberta a esse tipo de doação. Ela não vai... Porque, às vezes, a gente vai sentir certas sensações, pode ter esses estados temporários de obnubilação ali, aquilo muito forte... A pessoa pode se assustar e ela atrapalha ali a doação. Então, ela é aberta, ela não reage negativamente a certas sensações. Penso eu que, em termos de característica, ela deve ter alguma predisposição no campo mental somático para que tenha ali uma facilidade dos amparadores de atuarem com esse tipo de energia, né, essa energia mais densa que tem essa origem, e penso eu que ela não tem nenhum problema físico do ponto de vista cerebral. Entende? Se ela tiver alguma brecha do tipo assim, ah, essa pessoa ela tem uma predisposição a ter acidente vascular cerebral, eu acho que eles evitam. Se eu fosse amparador, eu evitaria. Entende? Eu não sei o que isso pode gerar. Eu evitaria, não sou nem médica para começar. Entende? Em função da delicadeza. Se ela tem ali algum tumor, eu não vou extrair o neuroectoplasma dela. Entende? Eu vou buscar alguém que tenha, que esteja ali saudável do ponto de vista físico. Então, num primeiro momento, eu olharia esses aspectos. Agora, eu não sei se tem mais aspectos que os amparadores olham para eles poderem fazer essa extração de neuroectoplasma. Né? Então, às vezes, não tem outra opção, né? Ó, só tem essa aqui e vai essa mesmo, com algumas deficiências. Mas, do ponto de vista genérico, eu caminharia nesse sentido, tá? Pela delicadeza do processo, tá, gente?
É, eu queria trazer uma casuística, assim, porque agora, assim, que ouvindo você falar, a gente vai caindo algumas fichas, né, e abrindo, construindo as nossas hipóteses.
Você vai lembrando de
uma fatuística. Exatamente. Né? E assim, eu lembrei que em 2021 eu tive um convite, né, na Ectolab para fazer uma oficina dentro da instituição, só para voluntários, sobre a desdramatização da escrita. E aí eu fiz essa oficina e foi muito interessante que, assim, no decorrer do histórico da Ectolab, sempre tiveram, assim, poucos verbetes sendo defendidos, né? Uhum. E a partir daquela oficina, aconteceu uma situação que nós saímos dali com 14 verbetes.
Que bom, hein?
Numa oficina, é. E aí, mas, não tinha, mas eu nunca pensei, assim, nisso que você falou, né, nessa hipótese. Mas o que eu queria fazer a correlação é, por exemplo... Tem essa pergunta aqui que você coloca, em neopesquisa, ali a quinta, né? Desassédio. O neuroectoplasma ele tem poder de desassédio. Pode que, em algum momento, possa ter havido algum processo de desassédio mais mental somático, ali, promovido até pelos amparadores, utilizando o processo do próprio grupo de neuroectoplasmia, entende? Ou algum contexto nesse sentido...
Então, por hipótese, eu vou falar que sim, né? Então, olhando essa pergunta 5, o neuroectoplasma tem poder de desassédio? Na minha opinião, tem. É sim, ele tem. Agora, como? Como? Falta um como aqui, né? Como isso acontece? Aí que a gente entra. Então, assim, que ele tem, gente, eu já vi que tem. Mas como que isso é feito? Né? Então, num campo que é um campo de desassédio, um campo que é de desdramatização, né? Por exemplo, desse processo de escrita, que envolve a parte da intelectualidade, da mental somática. Então, assim, ele chega a ser usado ou nem precisa? Entende? É aí que está. Então, assim, será que é o professor? Será que é a Equipex que usa... do neuroectoplasma das consins, ou nem precisou disso tudo.
É o campo
mental somático, ele faz isso nas pessoas. Então, veja, vamos trazer os exemplos. Às vezes o professor Valdo sentava aqui, gente, ele tinha um campo mental somático fora de série. Saía todo mundo aqui pensando melhor. Então, ele trazia ali uma verpom e realmente ele tinha essa capacidade intelectual, parapsíquica, ele juntava isso tudo. Saía aqui, isso aqui cheio de gente, todo mundo pensando melhor. Então, assim, precisou usar o neuroectoplasma dele ou o campo mental somático dele já sobrepõe esses outros processos.
Que não necessariamente seria o processo da doação neuroectoplasmica.
Exatamente. Então, essa é a sutileza que a gente precisa entender bem.
Sim.
Né? Então, por isso que eu ainda estou nessa fase inicial, né? De jogar uma coisa para um lado e para o outro. E é essa parte que, assim, que é a coisa mais sutil, que é será que precisou mesmo? Eu ainda não consigo responder essa pergunta. Então, eu ainda vou dizer que ainda não. Às vezes não precisa. O campo mental somático, às vezes, ele nem usou o neuroectoplasma. Entende? Agora, os amparadores, eles mexeram com a cabeça das pessoas? Mexeram. Como que eles mexeram? O que, que eles fizeram? Ah, eles podem ter colocado equipamento. Colocar esse equipamento precisou de neuroectoplasma? Não sei. Entende? Então, está vendo quantas perguntas a gente tem em aberto nesse campo? Então, é melhor deixar a pergunta e a gente começar a observar. Então, vamos observar, e aí, eu, às vezes, eu pego um exemplo aqui, eu mapeio mais outro ali, e com o tempo eu consigo responder. Mas se eu já tiver resposta, aí eu fechei já. Por isso que eu deixo em aberto. Tá? E vou dizer, não sei ainda, estamos mapeando.
Tá. É só corrigindo, não foi em 2021, foi em 2022. Essa
Opção. Bom, 2022.
Depois, se tiver um espaço, Daiane, para divulgar o imersão.
Tá bom, a gente vamos aproveitar, a gente já passa ali o microfone para a turma, mas assim, então aproveita, divulga o imersão na ectoplasmia e aí vamos fazer um merchandising, aproveitar.
Então, nós vamos ter o curso de imersão em ectoplasmia nos dias 22, 23 e 24 de março, agora de 2024. As inscrições já estão abertas, né? É um curso sem pré-requisitos. E vão ser apresentados conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, aliados às práticas bioenergéticas interassistenciais, esclarecendo e desmistificando a vivência desse fenômeno natural e universal, que é a questão da ectoplasmia. Nesse curso, nós teremos assim, várias oficinas, né? Um curso bem dinâmico, com vários aparelhos também que são experimentados, né, pelos alunos. E nós temos poucas vagas, né, porque nós já estamos aí com 21 inscritos, se eu não me engano, são só 40 vagas. Uhum. E como é, em março a gente já está aí encerrando as nossas vagas. Então, quanto antes puder se inscrever, a gente fica aí no aguardo. E até o dia 31 de dezembro nós temos promoção, né, nos valores, e aí depois o valor modifica também.
Bacana. Então, pessoal, quem tem interesse aí em aprofundar tanto o estudo na ectoplasmia e assim a gente tentar realmente aprofundar e chegar a entender cada vez mais a neuroectoplasmia, vocês vejam, tem um monte de dúvidas, então vale a pena aí, acho que o curso ele tem esse holopensene, né, esse holopensene de focar nisso. E é desse holopensene mais direcionado que, às vezes, a gente vai extrair aí as melhores respostas e os melhores estudos nesse sentido. Então, vale a pena. Então, a gente só tem 19 vagas, né? O pessoal precisa correr.
Tinha 19
aí.
Até na semana passada, né? Deve agora eu já não sei dizer, né? Mas deve ter menos.
Deve ter menos vagas. Então, fica o convite aí para a turma poder se inscrever. É só entrar no site da Ectolab.
Só entrar no site, na Meg Store e fazer a inscrição. Bacana. Qualquer dúvida também, nós estamos à disposição. Tem os e-mails no site da Ectolab.
Muito bom. Depois eu divulgo esse outro. Deixa eu passar lá para o Antônio.
Daiane, esse assunto é muito intrigante, né?
Olha, intrigante.
Aqui eu tô, muitas anotações. E eu observei aqui, lá na bibliografia, o autor lá do Palhano, né?
Isso, esse
ele,
aqui, ó.
Achei interessante, ele cita aqui 30 fotos. Deve ser um livro bastante com fotografias.
É esse aqui, ó.
Né? Exato, relacionado com a ectoplasmia. Agora, a minha pergunta é essa. Por que, você mesmo tocou no assunto, por que que hoje não se percebe o que se percebia antes, fotografando e tudo. Eu vi muitos livros de fotografias ectoplásmicas, e é bastante ilustrativo. E hoje está tudo sutil, não tem mais isso. Era para poder mostrar que essa coisa existe, que era muito ainda muito cheio de dúvida, né? Falar em dúvida, tudo faz parte, né? Uhum. Da ciência, né? A ciência que não tiver, o cientista que não tiver dúvida de alguma coisa, ele está parado, né? Uhum. Então, guarda-se as dúvidas e vamos pesquisar para tirá-las. Então me pergunte isso aí. Só aproveitando aqui o ensejo, aqui me parece que a bibliografia específica, ela está como se você fosse autora do DAC, do léxico. Acho que faltou assim colocar o professor Valdo, né?
Gente, tá.
Eu acho que no quinto item.
É verdade.
É.
Tá vendo, a gente fez o paper.
A interfusão é sua, né?
A gente fez o paper tão rápido que faltou esse detalhe.
Tranquilo, sem problema. Isso é só uma observação.
Perfeito.
Tá?
Vamos corrigir.
Então, por que vem a pergunta, novas perguntas. Essa é uma delas. Por que que não tem nada disso hoje? Está tudo mais sutil, não tem mais essas visões, né?
Então, Antônio, isso aí é uma pergunta que todo mundo que estudou aquele período ali da metapsíquica, final do século XIX, início do século XX, né, estudou o que foi acontecendo a nível do espiritismo, Estados Unidos, Europa, né, outros países, se pergunta por que que apareceram tantos médiuns de materialização, né, de efeito físico tão explícito, e hoje em dia a gente já não vê isso tão escancarado. Tá? Então, o que a gente tem é meramente algumas hipóteses nesse sentido. Né? A primeira delas é que eu penso que precisava preparar terreno para o que ia acontecer depois, que seria a chegada de intermissivistas que pudessem retomar esses estudos num outro patamar. Então, aquilo precisava ficar explícito. E numa época que a gente não tinha tanta tecnologia para fraudar fotografia como hoje a gente tem. Então, assim, hoje você vê um filme num cinema, você vê assim, aqueles efeitos que eles fazem, aqueles efeitos especiais, gente, aquilo parece real. É uma coisa impressionante aquilo. Então, parece que tem o zeitgeist certo para algumas coisas acontecerem. Então, para mim, isso aconteceu bem no limite de, assim, teve fraude? Tem denúncia de fraude até nessa época ali do século XIX. Mas parece que a chance de você fraudar esse tipo de coisa era muito menor lá, e por isso você ter, talvez, esse tipo de estudo desse jeito, tão explícito, e agora você se utilizar, né, numa época que, gente, você frauda qualquer coisa, assim, né, um efeito especial te mostra tudo, e você pode ser facilmente enganado. Então, esse zeitgeist, para mim, ele explica um pouco do porquê isso, tá bom? Agora, por que que agora é mais sutil? Porque eu acho que a prioridade nossa é realmente a gente desenvolver o parapsiquismo. Então, para eu estudar isso aqui, eu tenho que desenvolver meu parapsiquismo. Eu não vou conseguir responder nenhuma dessas perguntas se eu não desenvolver mais o parapsiquismo, se eu não aguçar as minhas observações, os meus registros e as minhas experiências. Então, o nosso papel, ele é esse. Mais do que você estudar alguém, é a gente continuar estudando alguém, mas a gente ter que, né, se desenvolver mais do ponto de vista parapsíquico. Então, quando você olha para a escala evolutiva, é fácil você entender isso. Você fala assim, bom, a semi-consciex domina. Tanto você perceber a extrafisicalidade e dominar a intrafisicalidade. Então, esse é um processo parapsíquico. Então, você olha para a escala, você já sabe, bom, a gente está indo nessa direção. O que me adiantaria eu ter um médium de efeito físico que plasma um monte de coisa e eu não desenvolvo? Será que essa é a prioridade? Me parece que não. Então, me parece que a prioridade é que o intermissivista mexa com o seu processo parapsíquico.
Essa explicação que você deu aí, acho que é similar à questão de muita gente entrar, por exemplo, no IIPC. Eu sou da época do IIP, né? Muito tempo atrás, 93, parece. E as pessoas vinham com informações de muita projeção. E depois de algum tempo, não tem mais. Eu vi várias pessoas comentarem. Ah, claro que alguns continuam, né? Mas muitos, rapaz, eu tinha tanto isso, mas não tem mais, só porque eu conheci. Não, é porque você não precisa ter aquele. Talvez um auxílio, né? Uma extrapolação dos amparadores, que queria ver seu progresso. Depois você está só agora, está. Né? É o te vira, né?
É, você tem, quando às vezes você está chegando, você tem aquele tapete vermelho para você, exatamente, no sentido deles abrirem o seu parapsiquismo e você ter experiências diversas.
Está muito paralelo as informações.
Exato, então, assim, isso faz parte até da paradidática dos amparadores para a gente entender que aquilo, ó, tipo, isso acontece, ó, existe o extrafísico, ó, a vida é multidimensional, presta atenção, e aí você acorda. Nesse acordar tem aquela recuperação de cons. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente também precisa desenvolver a parte anímica nossa, né? Vamos fazer aqui um estado vibracional, vamos aprender a exteriorizar as energias, né? Vamos sustentar o campo. Então, é a nossa parte anímica funcionando nisso tudo. Agora, uma coisa que eu aprendi muito nesses anos, sabe, Antônio, é que eu via o professor Valdo pegando um fenômeno pequenininho e ele explorava ao máximo aquele fenômeno. Ele escrevia de diferentes formas, né? ele tentava discutir aquilo, então ele, né, jogava aquilo para o universo. Isso é o que a gente precisa aprender. Né? Então, a gente, né, fazer de um fenômeno ali pequenininho que a gente teve, desenrolar aquilo, criar mais sinapse em cima daquilo. Então, é isso que faz a gente desenvolver mais e crescer, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista parapsíquico. Então, eu vi o professor Valdo fazendo isso várias vezes. Então, eu acho que quanto mais a gente for nesse movimento, talvez a gente possa ajudar e crescer nesse sentido. Entendeu, Antônio? Mas o lema é o parapsiquismo, né? Pedro, acho que o Pedro pegou o microfone.
Eu queria perguntar na linha assim, mais do soma, tá? Eu entendo que tem toda essa questão multidimensional, mas acho que pensando na pessoa, como que ela pode se cuidar para, tipo, predispor mais a esse tipo de fenômeno? Então, por exemplo, alimentação, você acha que tem alguma coisa que influencia? Outra coisa que eu fiquei pensando, a pessoa tem, hoje a gente tem mapeado bastante transtornos e doenças mentais, né? E tem ficado cada vez mais evidente, mais comum esse tipo de caso. E às vezes são coisas que a pessoa até consegue conviver com aquilo com um tratamento adequado normalmente, né? Desde coisas assim do tipo TDAH, uma coisa ligada à ansiedade e tal, uhum, até transtornos mais graves, tipo uma esquizofrenia, por exemplo, uma coisa assim. Como é que você vê se isso influencia essa questão psicológica também nesse tipo de predisposição a ter esse fenômeno, sabe? Uhum.
Eu penso que sim, isso aí entra nesse campo aqui da pessoa ter talvez maior equilíbrio, ou ela buscar, ela ir dominando esses processos, sejam mais de ordem física ou mais de ordem psicológica, ao máximo que ela puder. Então, hoje a gente tem uma série de terapias que vão ajudar a pessoa a ir modulando essas dificuldades. Mesmo que seja uma dificuldade na ordem ali, no campo psiquiátrico, vamos colocar dessa forma, uma esquizofrenia, um processo difícil. Mas veja, tem medicações mais elaboradas, a pessoa pode às vezes ter uma vida, né, se ela conseguir, obviamente, uma vida mais ajustada. E tudo isso vai predispondo a pessoa a aumentar seu nível de equilíbrio, que aí a gente vai dizer que é um equilíbrio holossomático. Não é só do veículo do mental soma, mas holo, né, envolve o soma, envolve ali as suas energias, envolve o psicossoma e, por último, o mental soma. Mas isso é... a gente pode pensar a longo prazo, Pedro. Não uma coisa que talvez a pessoa consiga fazer de uma hora para outra. Agora, o principal é quem é mais equilibrado na história. A pessoa assumiu o seu quinhão de assistência mais nesses processos elaborados de neuroectoplasmia. Então a pessoa já se vê assim, olha, eu tenho nada assim grave, consigo modular bem minhas questões, eu sou uma consim que tenho predisposição para isso, do ponto de vista aqui mental, estou bem, e vou deixar as outras coisas em ordem para eu ser uma pessoa, né, disponível. Se os amparadores precisarem ali extrair o neuroectoplasma, eu estou ali disponível. Entende? Então, eu acho que talvez esse seja um movimento de quem já faz esse diagnóstico, né, e se vê, não, sou bem, sou capacitada e posso entrar nisso sem problema. Então, a pessoa, ela dá abertura para os amparadores trabalharem com ela. Para mim, isso é o principal da história. Agora, eu estava lembrando de uma... Bom, depois eu falo o que eu estava lembrando. Vamos seguir aqui para a Simone.
Oi. Então, Dai, eu estava pensando aqui na questão, lá na numeração, na questão 5 e na questão 6. Quando eu li o desassédio ali, né, o neuroectoplasma tem poder de assédio, eu li. Aí a Simone perguntou sobre isso, Aí eu falei, não, é desassédio. Aí eu juntei essas 5 e essas 7, porque eu pensei o seguinte, a gente sabe que tem mega assediador que domina as energias muito mais que a gente, às vezes, que trabalha aqui em cosmoética e tal. Então eu juntei ele à maturidade, eu penso que muito, além da saúde física e tal, tem a ver com cosmoética para o uso do de qualquer energia, na verdade. Mas sendo que um mega assediador tem domínio de energia, será que é possível usar de forma patológica para prejudicar alguém o neuroectoplasma? Já pensou? É uma pimentinha, né? Assim, uh-huh. Porque como eu li ali assédio, eu falei, como assim para assédio? Aí veio...
Corrigiu, entendeu que era desassédio. Né?
Mas não sei, para a gente pensar assim, né? Tem o domínio energético do mega assediador, que usa as energias para prejudicar o neuroectoplasma. Também poderia ser? Não sei, para conversar assim.
Então, essa é uma pergunta que eu não vou saber te responder, no sentido de que, assim, a gente não sabe o que esses mega assediadores são capazes de fazer. Né? Então, até certo ponto, a gente sabe que alguns vão dominar energias e eles podem até provocar dessoma de uma consim. E como eles têm lá os diversos artifícios para fazerem isso. Agora, se eles usam o neuro, ou conseguem usar o neuroectoplasma para fazer isso, não sei te dizer se sim ou que não, tá? A única coisa que eu vi, assim, dentro desse estudo, é que essa equipex aqui de neuroectoplasmia, né, formada aqui por amparadores, ela apareceu uma vez só aqui dentro das coisas que o professor relatava, porque várias vezes algumas repetiam. Essa apareceu uma só. Então, talvez isso mostre um caminho de especialização de uma técnica que seja mais de domínio, de amparador, do que propriamente dita de assediador fazer. Agora, que eles podem, às vezes, mexer na cabeça de uma pessoa, obnubilar uma pessoa, a gente sabe que eles são capazes de fazer isso, até pela cunha mental, aquele xeno pensene, né, ou aquele pato pensene, são especialistas em fazerem isso. Isso está mexendo na cabeça. Agora, se eles estão usando a neuroectoplasmia, não sei. Entende? O que a gente sabe é que a linha aqui de definição homeostática, ela é parte dos amparadores, né? Eu acho até que talvez a gente tenha que ter cuidado, assim, né, de dizer que o assediador ele mexe com isso, porque talvez a gente possa assustar as pessoas. Então, por isso que, né, vamos puxar para essa linha positiva, né? Pelo menos é o que a gente está enxergando num primeiro momento. É preciso ter um nível de especialização, realmente é preciso ter um nível de cosmoética, de holomaturidade, e dominar algumas técnicas, talvez diferenciadas, da extração da própria ectoplasmia mesmo, comparando com a neuro. Tá?
Eu quero dar sequência a essa pergunta da Melissa e ir para o item 8 aqui, Daiane, porque você coloca, né, qual o nível de organização necessária para o sensitivo com predisposição à esterilização do neuroectoplasma? E assim, o que você poderia trazer para a gente como dica, né, para a gente ficar atento? O que nós poderíamos fazer?
Então, dentre as pessoas perguntarem, né, qual que é o perfil do doador, eu acho que essas pessoas que conseguem ajustar a sua rotina para ter uma auto-organização que predispõe esse tipo de doação, desse tipo de ectoplasma, elas são talvez mais facilmente escolhidas pelos amparadores nesse tipo de trabalho. Então, vamos dar um exemplo. Então, uma pessoa que consegue organizar sua rotina, por exemplo, da TENEPS, e ela não precisa terminar a TENEPS, sair correndo, trabalhar, ela consegue dar um ritmo de organização para a vida que, se os amparadores extraírem ali a ectoplasma dela e depois ela precisar dormir, tipo, não é o tempo inteiro, tá, gente? Veja, é uma condição específica. Senão a pessoa vai achar que toda vez que ela dorme, ela doou neuroectoplasma. Então, não é bem isso, né? Então, veja, é uma condição específica. Se ela conseguir mapear lá, por exemplo, aqueles sinais semelhantes aos que eu estou indicando ali. Então, veja, é tudo junto para constituir uma hipótese dessa. Então, se ela conseguir ter um nível de organização boa, nesse sentido, ela dá mais abertura para esse tipo de trabalho. Uma coisa que eu já vi, isso é lá na dinâmica de quarta-feira que eu trabalho também. A gente coloca umas poltronas atrás ali do energizador principal. Então tem um energizador principal que fica mais atuante no sentido de fazer o trabalho ali mais ativo da energização. E a gente coloca duas pessoas atrás. Onde eu vi que tem mais processos, por hipótese, de doação de neuroectoplasmia? São nas pessoas que ficam nas poltronas de trás, mais quietinhas, sem precisarem ter uma atuação mais ativa no campo. É nelas, ou é naquele ponto, que eu já vi fluir maior concentração de energias que, por hipótese, eu coloquei como neuroectoplasmia. Então, não é do centro ali, propriamente dito. Eu vi mais na turma dos fundos. Então, veja, o estado de descoincidência realmente maior, a pessoa mais tranquila e ela podendo relaxar ao máximo. Ali, ela dando mais predisposição para isso. Então, isso também entra no campo da auto-organização, tá?
Suas considerações finais, se puder trazer a frase enfática que a Marilux pediu, para a gente fechar.
Vou trazer, vou fazer as considerações finais aqui, pessoal, só fazer mais uma divulgação aqui. A gente vai estar tendo no dia 11 e 14 de dezembro de 2023, esse ano, está pertinho, o curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, professoras Cristina Aracaki e Adriana Acioli. É um curso totalmente online, então qualquer pessoa pode fazer. Gente, custa só R$200, vale a pena. E é um curso para os interessados em aprender as técnicas para elaboração do CPC, tá? Dicas de confort, ciclo funcional, papel do Código Pessoal de Cosmoética. Então fica o convite aí para quem está assistindo online poder participar desse curso. Cosmoética e neuroectoplasmia têm relação direta mesmo, vai na linha da pergunta da Mel. Para a gente finalizar, gente, vou só ler a frase enfática. A neuroectoplasmia é usada em paracirurgias, auxiliando tanto com SINS quanto com CIEXs, pegam os dois. Nessa tarefa atuam amparadores especializados, essa é a nossa linha de defesa, né? No manuseio da substância semimaterial oriunda do sistema nervoso da consim. Então, há muito o que descobrir ainda em termos de neuroectoplasmia e, volto a dizer, a gente ainda tem a tarefa de conseguir distinguir bem, né? O que é um campo mental somático e o que é neuroectoplasmia e quando as duas coisas estão juntas, tá? Então, fica o convite aí para todos poderem aprofundar. Obrigada a todos, participantes online e presenciais, e passo a palavra aqui para a Ananda.
As pontuações de hoje foram 79 espectadores simultâneos, 252 acessos e 13 presentes. Para a semana que vem, teremos retrocognição iniciática do professor Pedro Fernandes. Agradecemos a todos e até semana que vem.